Começa agora o programa Saúde e Fé. O programa que une a ciência médica com a espiritualidade. Fé e medicina unidas numa única causa. O bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim.
Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família, sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. É sempre um prazer, é claro, entrar no seu santo e abençoado lar e também no seu ambiente de trabalho com o nosso programa Saúde e Fé, o programa que já tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje, vamos falar sobre depressão em tempos de desemprego. Isso mesmo, depressão em tempos de desemprego. Daqui um pouquinho estará conosco o Dr. Valdemir Eusébio, psicólogo e coach comportamental. Aceitou nosso convite para falar sobre esta realidade, depressão em tempos de desemprego. Esta crise nacional que estamos enfrentando em nosso país, o que isso afeta em nossa saúde? O desemprego é talvez a palavra mais falada, comentada e anunciada da atualidade. A maioria das pessoas já conhece o impacto social e econômico que o desemprego provoca. No entanto, é ao nível psicológico que o desemprego desencadeia consequências graves que condicionam o cotidiano de quem sempre viveu do trabalho. Em nível nacional, nunca as taxas de desemprego atingiram níveis tão elevados, abalando o equilíbrio emocional das pessoas afetadas por ele. Embora o custo econômico do desemprego seja elevado, não há valor monetário que traduza adequadamente o custo humano psicológico dos extensos períodos de desemprego persistente e involuntário. Os longos períodos de desemprego traduzem-se em mal-estar psicológico, intimamente ligados à deterioração do seu bem-estar físico, bem como à desagregação social. Por exemplo, transtornos mentais leves, depressão, diminuição da autoestima, sentimento de frustração e insatisfação com a vida, dificuldades cognitivas. Essas são as principais consequências psicológicas provocadas por uma situação de desemprego prolongado. Mas tudo isso e muito mais vamos aprender hoje no programa com o Dr. Valdemir Eusébio, psicólogo e coach comportamental. Claro, teremos ainda vários outros momentos importantes do programa, dicas de saúde, testemunhos, música, projeto Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração. E para você participar do programa, colocar aí o seu pedido de oração, o seu testemunho, é fácil. Mande-nos um e-mail, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br. Você quer interagir através das nossas redes sociais? Também é muito simples, facebook.com/freirinaldooficial, facebook.com/freirinaldooficial, e pelo site freirinaldo.com.br. Portanto, sejam todos bem-vindos, porque já está no ar o seu programa Saúde e Fé.
Eu quero te adorar, bendizer teu nome, te chamar de santo. Eu te amo tanto, e tudo que eu disser é pouco pra expressar o teu grande amor.
Saúde e fé.
Senhor, eu quero te louvar. Tua imensa glória enche o mundo inteiro. Eu sou teu herdeiro, vem me abençoar. Eu quero declarar, é teu o meu amor. Santo, santo é o Senhor, santo é meu Deus, Deus
glória enche o mundo inteiro. Eu sou teu herdeiro, vem me abençoar. Eu quero declarar: é teu meu amor.
Meu amor,
santo, santo é o Senhor.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
E daqui um pouquinho, um super bate-papo sobre depressão em tempos de desemprego com o Dr. Valdemir Eusébio, psicólogo e coach comportamental. Para você participar, lembrando mais uma vez, contato@freirinaldo.com.br é o nosso e-mail, contato@freirinaldo.com.br, para você fazer o seu pedido de oração. E se você tiver um testemunho de uma graça alcançada, você pode também escrever, que a gente registra aqui em nosso programa. facebook.com/freirinaldooficial, facebook.com/freirinaldooficial. Ligue, participe, interaja, o programa é seu.
E agora, a reportagem da semana, aqui no Saúde e Fé.
Em período de crise econômica, o desemprego no Brasil já atinge 11 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE. A reação à perda de emprego pode suscitar diferentes reações nas pessoas, como medo, vergonha, culpa e até a sensação de perda de identidade pessoal. Nesse cenário surge a depressão, doença silenciosa que afeta 121 milhões de pessoas no mundo. Nos casos mais graves, a depressão leva ao suicídio. Um estudo feito pela Universidade de Zurique revelou que o desemprego é a causa de um em cada cinco suicídios no mundo. No programa Saúde e Fé dessa semana, o psicólogo Valdemir Eusébio vai orientar você que está ou tem algum familiar ou amigo passando por essa situação difícil. Ele vai mostrar alternativas para escapar da frustração e transformar o momento difícil em oportunidade para superar, mudar de vida e dar a volta por cima. É com você, Frei Rinaldo.
E agora, a entrevista da semana.
E depois dessa matéria muito bem ilustrada, já se encontra nos estúdios do Saúde e Fé, o Dr. Valdemir Eusébio. Ele é psicólogo e coach. Aceitou o nosso convite para falar desse tema que já anunciamos: depressão em tempos de desemprego. Dr. Valdemir, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutor.
Poxa vida, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar com você que está em casa nos assistindo.
Doutor, o senhor é psicólogo, coach, que é treinador, profissional, motivador, enfim. Estamos vivendo essa realidade do desemprego que assola, que assusta o nosso país. E a gente vê aí, quando surgem vagas de trabalho, multidões e multidões, pais de famílias, mães, jovens, procura de um espaço, de uma oportunidade, doutor. Assim, é uma crise que se instalou no país, né? Isso afeta, doutor, assim, o lado emocional, psicológico do indivíduo, doutor?
Sim, positivo. É um momento que a gente vive hoje, sobretudo o momento aqui no país, é um momento que todos acabam caindo até em desespero, pelo menos boa parte desse público que acaba perdendo o seu emprego, a sua fonte de renda, e isso acaba sendo um mal que assola toda a família, não só a pessoa que perde o trabalho, mas aqueles que com ele convivem, né?
Porque num primeiro momento, perder o emprego, doutor, poxa vida, assim, se ainda tem essa jogada de um seguro-desemprego, enfim, se consegue ou não, então tem, mas quando passa, quando o tempo começa a passar e as portas se fecham, os nãos, ou seja, a pessoa recebe e aí vem no final do mês aquela conta, aquele colégio do filho, aquela prestação daquela casinha que ele está pagando, aquele carrinho, que ele tá, o conforto que ele merece, doutor, isso não chega. O que, que isso começa a produzir lá dentro, doutor?
Bom, primeiro, além dessas questões até materiais, eu diria, a prestação do carro para pagar, a compra para fazer, eu costumo olhar também o aspecto do significado do trabalho. Porque a pessoa, muitas vezes, que perde o emprego, acaba perdendo um pouco também do seu significado, da sua contribuição ali na sociedade.
Ela se acha incapaz, doutor? Ela começa a achar que não vale nada, ela começa a dizer assim que, poxa vida, por que eu estou nesse mundo, etc., ninguém me dá oportunidade, é porque realmente eu não valho nada, é isso?
Exatamente. E aí, quando a gente fala da depressão, a gente não está falando apenas de um sentimento de tristeza ou só de uma angústia. E aí a gente já está falando, na verdade, de uma doença.
O que, que é, doutor, assim, para quem está em casa, para tentar entender, o assunto é a depressão em tempos de desemprego, o foco é o desemprego, é esse momento difícil que assola, de repente, a sua família, o seu bairro, a sua cidade, enfim, o nosso país. O que, que é um pouquinho essa depressão, doutor?
Sim. Bom, primeiro, né, como eu disse, a depressão é uma doença, é um distúrbio afetivo, com sintomas que muitas vezes até são confundidos com outras doenças, como a questão da alteração do sono que acontece, alteração na alimentação, e também com outros sintomas que são muito específicos dessa doença, como, por exemplo, a distorção que a pessoa costuma fazer da realidade. A pessoa que está deprimida, ela enxerga, a gente até brinca com essa questão de cores, que ela enxerga o mundo colorido todo em cinza. Então, tudo para ela não tem graça, ela se vê incapaz, se vê indisposta de realizar as coisas, acaba não acreditando no seu próprio potencial.
Entendi.
Então, esses são os sintomas assim, típicos da depressão.
O que, que desencadeia, doutor? Se um desemprego, por exemplo, que é o tema que a gente está abordando hoje, pode desencadear quadro de depressão? É uma doença, portanto, é algo fisiológico, biológico, ou seja, como é que isso surge? Qual é o estupim que desencadeia? A pessoa fazia aquela coisa com alegria, com prazer, hoje não faz mais. Algo aconteceu.
Sim, sim. Então a gente tem, claro, fatores ambientais, como essa questão da perda do emprego, às vezes um luto, mas sim, a depressão também é uma alteração química que acontece no nosso organismo, né? Então a gente tem neurotransmissores que são afetados num estado de depressão, né? Então a gente tem esses dois fatores. E aí o fator ambiental vai entrar como o fator que vai desencadear esse problema.
Agora, doutora, assim, além desses fatores ambientais, o luto, o desemprego, uma situação emocional, o estresse também ajuda e pode desencadear, ele pode não produzir, mas pode desencadear situações, por exemplo, de bebida, enfim, cigarro, pode também desencadear esses quadros depressivos, doutor?
Quando a gente fala, por exemplo, da bebida, tem uma coisa curiosa aí sim, porque a bebida, por exemplo, age como um depressor do nosso sistema nervoso central. Então, geralmente, a pessoa que bebe também acaba ficando mais, né, para baixo, mais deprimida e tudo mais. Mas, nesse caso especificamente da doença da depressão, principalmente nesse contexto que a gente está discutindo aqui do emprego, os fatores realmente que vão desencadear são os problemas relacionados à percepção de incapacidade que a pessoa tem, de dificuldade num mercado hoje que a gente entende que está, de alguma certa forma, difícil, mais restrito do que estava alguns anos atrás, quando a gente vivia um cenário no país de pleno emprego. Então, esses fatores hoje ambientais que vão estar mais relacionados ao quadro de depressão no profissional.
Agora, o doutor, tem idade para isso aparecer? Ela pode aparecer num jovem, na fase adulta? Tem idade? É mais prevalente no homem, na mulher? Como é que é?
Ela é mais prevalente no homem, sim.
No homem?
No homem. Em geral, na fase adulta. A partir do adulto jovem ali, a gente tem uma recorrência muito maior, né? Então, quando a gente fala a partir de 18, 19 anos, e principalmente quando existe um grande engajamento dessa pessoa na sociedade que ela está, a gente tem essa incidência maior da depressão.
Essa cobrança que a gente vive, doutor, esse estresse que a gente vive, essa pressão que a gente vive, tudo isso são fatores que colaboram para que a pessoa se afunde ainda mais, ou seja, que ela começa a introjetar isso que você falou, essa percepção da sua incapacidade, que nada dá certo, que não vale mais nada, que não sei por que eu estou aqui, e pode levar assim a quadros extremos de a pessoa atentar contra a sua própria vida, doutor?
Sim, sim. A gente tem casos, inclusive famosos, que sempre aparecem na mídia, de pessoas que sim, que acabam tentando suicídio, né? Isso faz parte desse quadro clínico da depressão e é algo que a gente tem que estar muito atento, porque a depressão acaba sendo, para muitos, inclusive os familiares, uma doença que não é percebida, né? É diferente de outras doenças, por exemplo, que você acaba percebendo fisicamente a alteração da pessoa. Né?
E isso é muito importante que o senhor está falando, sim, porque aí é o elemento que entra em cena agora, a família. É muito importante perceber, porque não se trata só... Né? Porque hoje a gente meio que vulgarizou, banalizou o termo depressão. Ah, eu tô meio down, eu tô meio deprê. Ou seja, a gente usa esses termos, doutor, assim, para dizer que a gente não tá muito... tá sem vontade naquele momento, naquele dia. E depressão é muito mais do que isso. É uma doença, né, doutor? Tem que deixar bem claro que depressão é uma doença. Portanto, tá afetando toda a capacidade de reagir à química interna da pessoa. Isso tá sendo afetado, né, doutor?
Sim, sim. E é muito interessante fazer essa diferenciação, porque alguém que de repente perdeu o emprego está triste, é alguém que de repente por alguns momentos ou por alguns dias vai viver uma certa falta de perspectiva, vai ficar um pouco desanimado, mas isso é diferente da depressão. A pessoa que está deprimida às vezes vai ter dificuldade até para levantar da cama.
Entendi.
Né? Então vai ficar até 2, 3, 4 horas da tarde da cama, com muita insistência vai levantar. O pessimismo está num nível muito mais elevado.
Agora aí nesse caso a pessoa não tem vontade de levantar da cama, fecha o quarto que é tudo assim meio escuro, etc. E aí vem o pai, a mãe, o amigo, etc. Vai lá e levanta daí, dá uma volta no parque, etc. Faz isso e tenta até cobrar, ameaçar. Olha, você tá enrolando, você não tá afim de assumir os teus compromissos, tuas responsabilidades. E há uma cobrança em cima daquele que a pessoa não entende o que é, né? E aí, doutor, como lidar com isso?
É, nessa hora é muito importante que a família receba uma orientação. E essa orientação hoje vem por parte dos profissionais, vem por parte da mídia, vem por parte de programas como esse que a gente está realizando aqui hoje, porque a gente carrega aí na história uma percepção de que depressão, por exemplo, é frescura, né? É a típica vagabundice, né? Que é o que se tem dito por aí. E, na verdade, é exatamente esse tipo de comportamento por parte do familiar que faz com que a pessoa doente fique cada vez pior. Porque se ela já tem uma percepção de incapacidade e ela vê ali no ente querido, no parente, né, essa desaprovação, ao invés de receber o apoio, que é, na verdade, a medida correta que a gente precisa ter, ou seja, a pessoa que sofre de depressão hoje, ela não precisa de mais ninguém desencorajando, porque ela mesma já se desencoraja. Exato. Naturalmente pelo quadro da doença. Então ela vai precisar do oposto disso por parte dos familiares. Ela vai precisar do encorajamento.
Do apoio, né, doutor? Agora, esse quadro depressivo começa, é progressivo, doutor? Ou seja, ou acontece de uma hora para outra? Ou seja, a pessoa está naquele dia, né? Estava contente, feliz, animada, motivada, e no dia seguinte já não quer levantar da cama, chora o dia inteiro, etc. Ou isso começa, é lento o processo?
É, o processo ele costuma ser um pouco mais lento, ele vai dando sinais, sim. Ou seja, há uma perda aí gradual de motivação. Né? E isso vai se agravando até chegar realmente a um nível mais grave de depressão, com um atentado, por exemplo, suicídio.
Ô, doutor, a gente está falando sobre depressão em tempos de desemprego, mas o desemprego não causa só a depressão. Quer dizer, o desemprego não causa depressão, ele pode desencadear, enfim, né? Pode ser o estupim. Mas o que mais que gera, né, nessa situação de dificuldade diante de por exemplo, uma falta de emprego? Ou seja, é só depressão ou tem tristeza ou tem outros sentimentos pode gerar dentro da pessoa, doutor?
É, além da depressão, a gente tem também a questão das doenças psicossomáticas.
Por exemplo? Né?
Então, a pessoa pode ter, por exemplo, um quadro de psoríase, que é a doença de pele, a própria gastrite, que a gente também comentou.
Ela somatiza. O corpo vai pagando de algum jeito, doutor?
Vai pagando de algum jeito, porque existe um estado de estresse aí, né? Nessa busca também pelo emprego. Muitas vezes não é só estresse nem depressão, mas também tem a questão da ansiedade. Então a pessoa também pode ter um quadro de ansiedade, e de ansiedade até generalizada, de achar que alguma coisa ruim ou péssima vai acontecer, sem necessariamente acontecer.
E diante dessa situação, a pessoa está desmotivada, está acabada, está arrasada, né? Ou seja, mas ela não está depressiva, doutor. Ou seja, como é que a gente pode ajudar uma pessoa assim que chega em casa, aquele pai de família que chega em casa, aquele filho, que quando chega o pai pergunta, e conseguiu, a mãe pergunta, e conseguiu, ou a esposa pergunta, e daí conseguiu, e de novo, de repente, assim, essa pessoa chega nesse estado. Ela, para não chegar muitas vezes em casa, ela não chega em casa, vai direto num bar. E no bar ela encontra não só aqueles amigos, né, mas aquela garrafa e tenta se afundar aí. E aí, doutor?
Para evitar situações desse tipo, é muito importante que a família transmita esse encorajamento que a gente disse. Mas de que forma esse encorajamento? É importante lembrar essa pessoa que hoje está desempregada que ela teve um emprego, que ela teve os seus méritos, que ela tem capacidade laboral. E muitas vezes a própria pessoa que está nesse estágio de angústia, de tristeza ou da própria depressão se esquece disso. Então é muito importante que a família haja nesse momento lembrando a pessoa das suas capacidades, das suas aptidões, dos seus méritos, para que essa balança possa ter um equilíbrio. Porque no momento que a pessoa está angustiada, só o lado ruim das coisas pesa. Com muita facilidade ela esquece dos seus méritos. Às vezes é um profissional excelente, que já foi premiado na empresa que teve, que já foi promovido várias vezes. E, como qualquer outro profissional, vai passar por um momento de recolocação, de transição de carreira. Mas, se o tempo muitas vezes demorar, como pode acontecer, há uma variação de tempo, né? Hoje, com os dados que a gente tem, uma pessoa pode ficar sem emprego até 5 meses, 6 meses, é preciso que esse profissional tenha uma certa paciência, porque às vezes no primeiro ou no segundo mês não vem essa recolocação. E aí já pode bater essa angústia, esse desespero, essa ansiedade de que venha um emprego logo.
A família tem que estar atenta, essa pessoa também, sabendo disso, ou vendo situações como essas que a gente está falando aqui agora, ela pode também procurar ajuda, doutor, ou seja, um psicólogo, né? Procurar um profissional como o doutor Valdemir aqui para auxiliar, um bate-papo, para trabalhar essas questões psicológicas, doutor?
Sim, eu diria que principalmente quando a família consegue identificar sinais de que a coisa pode estar grave. Ou seja, numa conversa, se ela identifica que essa pessoa, que o marido, que o irmão, enfim, está ali com uma falta de perspectiva, ok, uma falta de perspectiva faz parte do nosso pessimismo em geral como ser humano. Mas a partir do momento que essa pessoa começa a dar outros sinais, como por exemplo a dificuldade para levantar, como um excesso de pessimismo, como uma percepção aí de incapacidade, é hora dessa família pensar sim num profissional para poder ajudar. E aí, se a gente está falando de um quadro de depressão, é importante ser encaminhado para um psicólogo, né, para um médico, porque esse trabalho da depressão muitas vezes costuma ser um trabalho em times, né? Então, geralmente, o psicólogo vai trabalhar com a psicoterapia e o psiquiatra vai prescrever uma medicação que em muitos casos também é necessário, né, no caso da depressão.
Gente, quantas informações aqui, o que a gente está querendo com o programa de hoje, né? O assunto é depressão em tempos de desemprego. Para levar esse encorajamento, essa motivação, a pessoa chegou nesse estágio, a pessoa chegou nessa situação, ela não pediu para estar assim, ela não pediu para ser mandada embora, enfim. E o tempo está passando e aquilo começa a afetar a sua maneira existencial, né? Os seus sonhos, os seus projetos. A gente quer com o programa de hoje, por isso que o Dr. Valdemir está aqui, para ajudar, para motivar, para fazer com que essa pessoa considere que ela é muito maior do que esse tempo que ela está passando. É isso que a gente quer. Nós vamos chamar nosso primeiro intervalo. Nós temos muito mais informações para abordar com você, trazer para você, aqui com a presença do nosso psicólogo e coach aqui, o Dr. Valdemir Eusébio. Então não sai daí, a gente volta já, só para você, aqui em nosso programa Saúde e Fé.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
Uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos. Aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente.
Cura-me, Senhor, pois quero viver. Dá-me teu amor, sem ti não posso ser feliz.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
E já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana. Hoje falando sobre depressão em tempos de desemprego, de crise que a gente está enfrentando aqui, principalmente no nosso país, com o Dr. Valdemir Eusébio. Ele é psicólogo e também coach, né? E aqui o assunto está fluindo muito bem, já tivemos o nosso primeiro bloco com dicas valiosíssimas, com situações até que nos levam a entender o que é uma depressão e como também lidar com isso, principalmente com a família. Agora, doutor, a pessoa, eu fico imaginando assim, a pessoa saiu de casa para trabalhar, certinho, para bater o ponto, etc. Chega lá, né, e ela talvez já esteja bem empregada, com um certo tempo naquela empresa, enfim, e já programou com aquelas continhas todo mês, enfim, para quitar, né? Chega lá, recebe a notícia, porque a empresa está passando por uma reformulação, etc. E essa pessoa recebe a notícia da sua demissão. Ali, naquele momento, doutor. Ou seja, como é que trabalha a cabeça dessa pessoa?
Olha, eu costumo dizer que nesse momento a pessoa precisa buscar o autocontrole. É a primeira coisa, porque receber uma notícia de uma demissão é algo extremamente complexo, porque tem muitas variáveis que a pessoa tem que lidar naquele momento e muitas coisas talvez ela não tenha que lidar naquele momento. Então, a primeira coisa que eu costumo dizer para uma pessoa que recebe uma notícia de demissão e que pode se preparar para isso aqui hoje, né, através desse programa, é, ao receber a notícia, vá para casa, a primeira coisa, esfriar a cabeça. E a partir dali, a melhor coisa que você pode fazer é planejar a sua carreira, planejar o que você vai fazer. Hoje, com as leis trabalhistas, ninguém fica totalmente desamparado.
O que é planejar a sua carreira? O que significa isso, doutor?
Olha, quando a pessoa é demitida, né, hoje com as leis trabalhistas que nós temos, ninguém fica desamparado no primeiro momento. Então as pessoas têm a oportunidade de pensar o que vai fazer dali para frente. Né? Que tipo de emprego vai buscar?
Ou seja, tem um seguro-desemprego, isso que o senhor está dizendo?
Tem um seguro-desemprego.
Né? Tem um amparo legal, é isso?
Isso, tem uma renda. Então, não há razão para se desesperar naquele primeiro momento, porque totalmente desamparado, dificilmente uma pessoa hoje fica. Né? Então, é o momento de você parar e olhar quais serão os próximos passos que você vai dar.
É importante repensar, inclusive, uma mudança de carreira, doutor?
Olha, é possível. Em alguns casos, principalmente quando a pessoa está numa atividade há muito tempo e muitas vezes está só por uma questão financeira, que é algo que a gente vive aqui no Brasil, pessoas, né, que têm ali uma profissão, que estão insatisfeitas, mas que se mantêm naquela atividade por causa da renda. Esse pode ser um momento, inclusive, positivo. Para a pessoa pensar numa nova atuação, pensar numa nova área, pensar em fazer aquilo que já fazia de repente há alguns anos e de repente mudou de ideia, principalmente pela questão financeira. Então, esse também é o lado positivo, eu costumo dizer, de uma demissão, que é a possibilidade de você replanejar a sua carreira, de você fazer uma transição.
Ô, doutor Valdemir, assim, a pessoa, ela estuda tanto, de repente ela faz tantos cursos técnicos, profissionalizantes, capacitantes, enfim, e tudo isso ela faz com orgulho para a questão da autoformação, da potencialização do seu trabalho, dos seus dons, talentos, enfim, e é ótimo, né, porque aí coloca tudo isso no currículo e a pessoa tem essa bagagem toda, aí vai lá numa empresa ou isso e aquilo, com aquele currículo, com todo aquilo que para ela é um orgulho, né, porque está ali tudo que ela fez, ela se capacitou para aquilo, e de repente está lá, não, eu não tenho condições de contratar assim porque eu não tenho suficiente recurso para bancar um padrão como esse, né? E aí, a pessoa tem que tirar algumas coisas do currículo no próximo que vai fazer para mostrar. E aí, doutor? Ela vai ter que se diminuir um pouquinho?
Olha, hoje isso já tem acontecido de forma geral. A gente já tem dados de que a pessoa que está hoje no emprego está ganhando pelo menos 10% a menos que se ganhava no ano passado. E isso é um retrato do panorama da nossa economia. Agora, cada pessoa precisa avaliar não só aquilo que ela vai receber de imediato, de salário dentro da empresa, mas ela também tem que avaliar a chance de crescimento, as oportunidades que ela vai receber, a possibilidade de se autodesenvolver naquela empresa. São fatores que dificilmente são olhados no curto prazo, porque não tem um efeito no curto prazo, mas que fazem com que aquela proposta de emprego valha a pena. Então, é importante, às vezes, a pessoa, sim, negociar, flexibilizar, né, a sua pretensão salarial, olhando não apenas o fator financeiro, mas o fator de desenvolvimento naquela empresa.
Entendi. O que aquela empresa, a futura empresa, pode oferecer. Não se trata de tirar situações, não tirar muito para não diminuir tanto e não... Ou seja, é como lidar com essa questão na hora de montar um currículo se a pessoa é super capacitada?
É muito complicado a pessoa retirar, né, as suas qualificações, porque aquilo é o reflexo, é o retrato da carreira.
Da vida dele, né?
Então, em geral, eu não faço esse tipo de recomendação. Mas a recomendação que eu faço é vá aberto para a seleção.
Vá para negociar.
Ok. Porque aí você dá a possibilidade da empresa também te conhecer um pouco melhor. E às vezes quando você tira as suas qualificações do seu currículo, você pode ter um outro currículo que vai ter qualificações, né, que seriam um pouco maiores ou mais que as suas qualificações, e aquela pessoa acaba ingressando na oportunidade e você não, porque você escondeu. Então, esse é o lado positivo. Exato. De você, negativo de você retirar suas qualificações. Então, eu aconselho a manter as qualificações, mas vá aberto para uma negociação. Esteja flexível em relação à sua pretensão salarial.
E eu acho que é um fator muito importante que o senhor falou, assim, hoje as leis trabalhistas, por mais que a gente saiba o que significa isso no país, enfim, mas dão um certo amparo, dão um mínimo de amparo, então não entre no desespero no primeiro momento. Claro, você é um choque, você recebeu a notícia, como imagina se eu receber a notícia também de uma doença grave, não deixe também de ser uma doença social, né? Uma doença social, e é grave, enfim, mas não entrar em desespero, é pensar junto com a família, levar a situação para a família, não entrar no desespero, e aí permanecer junto, porque isso, doutor, pode até prejudicar o relacionamento matrimonial, familiar, isso pode prejudicar também, doutor.
Sim.
Porque daí está aumentando o avalanche de problemas, não está?
Exatamente. Por isso que é muito importante o autocontrole nesse momento de demissão. Tanto naquela empresa que você está, que você tá sendo demitido, porque bem ou mal você teve ali uma estadia nessa empresa, você construiu uma carreira ali, então é importante você não colocar tudo a perder ali para que não seja uma porta que vá se fechar, como também usar o autocontrole dentro de casa. Quando eu falo em planejar a carreira, não é só planejar a profissão, mas planejar também as finanças. O momento da demissão é o momento de você fazer as contas, de você ver o que você vai ter de verbas rescisórias, de você dividir aquilo num período de tempo, saber, poxa, por quanto tempo eu consigo manter esse padrão de vida que eu tenho hoje. Entendi. Estando desempregado? Que tipo de ajustes eu preciso fazer aqui na minha família, na minha residência, para que eu consiga estender ao máximo o meu período aí de desemprego por uma questão de segurança? Isso faz com que a pessoa também se sinta aliviada e consiga seguir com a sua transição de carreira sem estar afoito e ir para a primeira oportunidade que recebe, porque a primeira oportunidade nem sempre vai ser a boa.
Olha, então, que dicas importantes. O desespero às vezes faz tomar posturas e atitudes e comportamentos que às vezes não é bom naquele primeiro momento, né, doutor?
Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa acaba aceitando uma primeira proposta que aparece, e essa primeira proposta faz com que ela fique ainda pior. Porque muitas vezes vai para uma empresa, ou vai trabalhar com um grupo de pessoas na qual ela não fica satisfeita, ela acaba aceitando uma proposta no desespero, e essa experiência não dá certo, e aí essa frustração dobra. Porque ela tem a frustração do primeiro trabalho que ela saiu. Entendi. E desse segundo agora.
E no relacionamento, dentro de casa, como lidar com essa situação? Agora, para evitar que toda a família adoeça, doutora, se somatize problemas.
Olha, é muito importante que exista ali um espírito de time nessa família. Né? Que todos ali
espírito
colaborem.
Espírito de time, olha que bonito, espírito de time.
Né? Exatamente, que todos colaborem e entendam essa situação. Então, a pessoa geralmente que perde o emprego, ela tem que ter uma mudança no seu estilo de vida, né? Pelo menos no curto prazo, enquanto ela não se recoloca. E aí os familiares precisam colaborar nessa hora, né? Então, geralmente vê as despesas que podem ser enxugadas, os custos que podem ser diminuídos. Isso tudo é muito importante, essa colaboração, né? E o cenário do desemprego é um cenário que, embora as pessoas às vezes tenham vergonha de dizer, a gente precisa fazer exatamente o contrário. Hoje, quando você perde o seu emprego, a maior quantidade de pessoas possíveis precisa estar sabendo. Porque se as pessoas que estão no seu entorno não sabem, como que você vai ser ajudado?
Exato, olha que interessante. partilhar isso, partilhar essa dificuldade, partilhar esse momento com as outras pessoas também, para que esse espírito de solidariedade cresça a teu favor, né? A favor da tua família, porque outras pessoas não só estão sabendo, mas estão torcendo, rezando, orientando, informando, indicando. Isso é importante, né? Para você não se sentir sozinho e ter uma rede de amigos, uma rede solidária, que amanhã depois pode tudo isso ser usado a teu favor, não é isso?
Exatamente. O desemprego não é um demérito, é uma circunstância. Então é importante que a pessoa tenha conhecimento disso e comunique os seus amigos, os seus familiares e diga, olha, eu não estou mais naquela empresa X, eu posso encaminhar para você o meu currículo, você pode me recomendar, tem alguma pessoa que você conheça que eu posso procurar para falar, para me apresentar profissionalmente? Esse tipo de atitude é o que faz com que a probabilidade de você se recolocar aumente, duplique, triplique.
E outra coisa, doutor, importante, que é o tema também de depressão, isso vai fazer com que não apareça quadros depressivos, porque se a pessoa, ela fica retraída dentro de casa, né, com aquele sentimento de incapacidade, esperando que alguém vá chamar do nada, né, pode até acontecer, mas ela tem que também reagir para evitar outros males maiores, como a depressão, doutor.
Exatamente, porque no caso da depressão, o que a gente não tem é esse movimento. A pessoa deprimida, ao invés de fazer esse movimento de ligar para os amigos, para os parentes, ela acaba ficando deitada. Quando, de repente, o familiar fala, poxa, fulano, você já avisou o Bertano, seu primo ou seu irmão, que você está sem emprego? Ah, não, eu não vou falar porque não adianta nada, ninguém me ajuda mesmo, eu não vou conseguir nada agora.
Ela já começa a se autodestruir.
Exatamente. Então, é justamente aquela percepção que nós falamos aqui no começo, do que é colorido ser transformado em cinza. Então, onde naturalmente há oportunidades, a pessoa não enxerga essas oportunidades.
No caso desse quadro, né, juntando depressão e desemprego, enfim, no quadro depressivo, doutor, ou seja, a pessoa está vivendo essa realidade, o mundo todo é gris, é cinza, e aí, doutor, tem tratamento, é medicamentoso, o que, que é? A pessoa quer sair dessa situação?
Sim, hoje a gente trabalha na depressão, na maior parte dos casos, também num time. Então existe a psicoterapia, que é onde a gente vai trabalhar os comportamentos dessas pessoas, a gente vai trabalhar as crenças dessa pessoa para que ela altere a sua forma de pensar e se comportar em relação ao problema que ela está vivendo, ou seja, capacitá-la para que ela tenha condições de enfrentar o problema, tá? E muitas vezes também é necessária a medicação. Então, nessa parte entra o psiquiatra para fazer com que a pessoa também consiga minimamente reagir àquele primeiro momento.
Porque eu fico imaginando, doutora, assim, você falou muito bem, a pessoa que está lá nesse quadro depressivo, mas alguém, por indicação, um amigo, um parente, enfim, conseguiu um emprego. Conseguiu, ela está desempregada, depressiva e desempregada. Conseguiu um emprego, ela vai ter que trabalhar. Mas ela está nessa depressão, doutora, ou seja, ela é capaz de dizer, não, eu não quero rejeitar essa proposta que aparentemente é boa, doutor, mas assim, ele também não pode ir lá no emprego com essa cara de, né, de derrotado, né? E aí?
Por isso é importante identificar esses sintomas o mais cedo possível, iniciar um tratamento quando necessário o mais cedo possível, para que realmente as coisas não piorem quando houver uma oportunidade. Porque as oportunidades existem, elas estão aí. Muitas vezes é um familiar que pode fazer uma indicação, mas se a pessoa estiver realmente incapacitada por conta da doença, ela acaba não podendo assumir esse emprego. E aí a situação ainda piora. Então, assim, a grande questão aí é agir rapidamente. É ter a informação que hoje a gente está disposto aqui a transmitir para quem está nos assistindo e usar essa informação em prol da família. Porque em boa parte das vezes, se existe essa cultura de que o deprimido é alguém vagabundo, é alguém que não gosta de trabalhar, é alguém que não tem caráter, muito dificilmente esse quadro é revertido.
Entendi. E aí se instala as doenças são oportunistas, elas encontram um organismo com baixa resistência e aí a pessoa já está favorecendo outros quadros de enfermidades piores do que aquele que, do inicial, né, doutor?
Exatamente.
Gente, hoje tivemos o prazer, mas foi um prazer, vale as dicas. Aliás, antes de terminar, doutor, eu gostaria que o senhor olhasse para a sua câmera aqui e desse um recadinho para quem está em casa. O senhor é coach também, é um profissional motivador. Então, para quem está em casa, que de repente está vivendo essa realidade, está um pouco abatido, triste, já está entrando nesse quadro de depressão. Uma mensagem de um profissional aqui que disse, olha, levanta a cabeça, siga adiante, você tem um valor que é só teu, né?
Tá. Bom, eu quero falar para você que está nos assistindo hoje, se você, por alguma razão, está se sentindo desmotivado, acredita que o cenário hoje é muito difícil, que você não vai se recolocar, pense nas suas competências, pense no valor que você tem no mercado, olhe para a sua história de vida. Muito provavelmente você vai encontrar muito mais histórias de sucesso do que de fracasso. Olhe para isso, tire as suas lições e melhore o seu autoconhecimento. Porque se você tiver esse autoconhecimento, muito provavelmente você vai ter autoconfiança. E a autoconfiança vai te dar atitude para reverter essa situação. Então acredite em você, porque certamente se você acreditar, as outras pessoas também acreditarão. Sucesso aí para você na sua recolocação.
Gente, eu ia terminar o programa e não ia ouvir essa mensagem. Meu Deus do céu, que mensagem linda de motivação. Tivemos o prazer de conversar aqui com o Dr. Valdemir Eusébio, psicólogo e coach, coach comportamental. Quem quiser entrar em contato, telefone, anote aí. Vale a pena, gente. 0 operadora 12 3913-7128. 3913-7128, código operadora 12, né? E quem quiser mandar um e-mail, ter uma situação, uma história, uma orientação, uma consulta aí, eusebio@doutor.com, eusebio@doutor.com. Doutor Valdemir, em nome do nosso programa Saúde e Fé, o nosso muito obrigado. O senhor se comunica muito bem, uma simpatia, quantas palavras bonitas, sábias, enriquecidas de uma grande sabedoria aí. E se entrarmos em contato, seja para outras áreas dentro da psicologia, desse coach comportamental, o senhor viria aqui, doutor, assim, para esclarecer, para orientar, para motivar os nossos telespectadores?
Claro, claro, estarei aqui sempre que convidado, sim. E a ideia é poder contribuir, compartilhar esse conhecimento da minha trajetória, minha experiência e tudo que for contribuir para o nosso telespectador, para a família brasileira, estou aqui sempre à disposição.
O nosso muito obrigado, que Deus abençoe o senhor, viu? E a gente vai entrar em contato de novo, viu?
Com certeza.
Pode ligar, pode escrever aqui o programa pedindo, solicitando a presença dele, que ele volta, viu?
Conheça o projeto Caravana da Vida.
E eu me sinto muito feliz ao falar de um projeto que verdadeiramente está fazendo a diferença na sociedade brasileira. Já foram mais de 1.040 cidades que eu já visitei por esse país afora, sempre rezando a missa da saúde e também promovendo esse mutirão da saúde. E a dinâmica é muito simples: a paróquia entra em contato comigo, solicita a missa da saúde, que tem uma dinâmica muito bonita, e aí eu dou uma tarefa para a paróquia, para que ela entre em contato com a Secretaria da Saúde, para que no dia da missa, no salão paroquial, na Praça da Matriz, haja atendimento médico gratuito. É muito bonito, a gente chega lá, tem enfermeiros aferindo pressão arterial, fazendo teste do diabetes, médico dando palestra sobre câncer de próstata, câncer de mama, dengue, zika, enfim, ou uma outra realidade própria daquela situação, daquele contexto. E a gente termina tudo isso com essa grande missa, grande celebração. Entre em contato conosco, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, para você levar para a sua cidade essa experiência de cura, de fé, de testemunhos e de milagres. Projeto Caravana da Vida. Deus abençoe.
E agora, nossas dicas de saúde no programa Saúde e Fé.
O que fazer em situação de desemprego? Não existe uma solução rápida ou uma alternativa imediata que permita resolver a situação de desemprego. Contudo, é possível atenuar o sentimento de desespero de quem se encontra a passar por esta conjuntura. O mais importante é não nos deixar invadir por um pensamento negativo e destrutivo e continuar a procurar trabalho com insistência. Outra alternativa poderá passar por aceitar um trabalho que antes era visto como impensável ou mesmo considerado como estando abaixo das nossas capacidades. Do mesmo modo, é também muito importante, tendo em consideração a questão da autoestima, não perder contatos, não se fechar, não se esconder e evitar o isolamento. Estabelecer um programa de treino físico e mental, não cair na inércia, manter-se em forma. Quem vive só deve procurar permanentemente contatos para colmatar a falta de um meio social de inserção e criar pontos fixos de referência para o seu bem-estar psicológico. ter cuidado com medicamentos de influência psicológica, administrá-los só segundo receita médica, sobretudo no que diz respeito a fármacos como antidepressivos, entre outros, que provocam graves níveis de dependência, diminuindo a capacidade de iniciativa e de dinamismo das pessoas que os tomam de forma prolongada. Organizar atividades físicas diárias durante o dia. Essas atividades surtem um grande efeito em casos de depressão e angústia. Essas são algumas dicas para você passar esse tempo de procura, não deixar o desespero tomar conta e que isso não afete também a sua saúde física, mental, psicológica e espiritual, viu? Que Deus abençoe, boa sorte, que as portas, as oportunidades se abram para você. Deus abençoe.
O programa Saúde e Fé conta agora a sua história de superação através do seu testemunho de cura e milagre.
E o testemunho que chegou para a gente veio da dona Maria Antonieta de Biase Viana Novaes, que mora em Copacabana, no Rio de Janeiro. Frei Rinaldo, sou viúva e tenho duas filhas. Sempre acompanho o senhor em seus programas, tanto do rádio como pela televisão. Estou aqui hoje para agradecer pela cura que obtive, através da Missa da Saúde, que o senhor reza recordando sempre São Peregrino Laziose, o santo protetor contra o mal do câncer. Me curei de um cisto pequeno na parede do meu útero. Peguei o resultado do exame e não tenho mais nada. Pela graça de Deus, Frei, estou curada. Obrigada pela oração. Coloco minhas intenções aí diante do Altíssimo para minha família, que há anos luta também contra a depressão e outras situações que estou passando, principalmente de ansiedade. Por favor, quantas pessoas também desempregadas na minha família? O senhor hoje fez um programa sobre o desemprego, então eu coloco também, Frei, muitas intenções de pessoas que estão vivendo esta realidade tão dolorosa no seio de sua família. Que Deus abençoe e obrigado, Frei, por me ajudar a dar esse espaço para testemunhar a minha graça, a minha cura. Dona Maria Antonieta, eu que agradeço o seu testemunho, muito obrigado de coração, pode ter certeza que o seu testemunho está ajudando muitas outras pessoas que talvez estejam passando por aquilo que a senhora passou. Passou, rezou, acreditou e aí está aí contando a graça, a vitória. Muito obrigado e pode ter certeza absoluta que também as suas intenções serão a partir de agora as nossas intenções. Que Deus abençoe, viu, Dona Maria Antonieta? E se você também tiver um testemunho como o da Dona Maria Antonieta, por favor, escreva para a gente, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, que a gente registra aqui em nosso programa Saúde e Fé. Deus abençoe.
Segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Mm-hmm. prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará.
Momento de oração agora no programa Saúde e Fé.
Hoje no programa nós falamos sobre o desemprego, essa realidade triste, dolorosa para muitas pessoas, muitos pais, mães e famílias, jovens que querem uma oportunidade. Por isso, nesta oração agora, eu quero pedir para que você consiga esse emprego, colocar as suas intenções no coração do nosso Deus. Quero também que você peça por alguém que está desempregado, rezando assim: Jesus, abre-me uma porta. Senhor, atende esse clamor que brota do mais íntimo do meu coração. Abre-me uma porta. Só tu sabes e conheces, Jesus, o momento de dificuldade pelo qual esta pessoa está passando. Tu sabes também, Senhor, com quanta esperança eu me aproximo de ti para pedir que vás à minha frente abrindo uma porta e preparando um emprego para que eu possa, através de um trabalho digno, dar à minha família o pão de cada dia. Porque tu és, ó meu Deus, a minha esperança. Peço ainda que me concedas todo o ânimo, confiança, destemor e fortaleza para sair de minha casa em busca deste trabalho, na certeza de que tuas mãos estendidas em meu favor baterão nas portas antes de mim, preparando a minha entrada no emprego segundo a tua vontade, confiando inteiramente naquela palavra que diz: pedi-vos será dado, batei-vos será aberto. Eu confio, Senhor, e desde já eu agradeço de todo o meu coração por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo na minha vida. Obrigado, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, principalmente os enfermos e os desempregados, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso muito obrigado, Deus abençoe você. E lembre-se, cuide desse corpo, ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe.
Vem cuidar de mim.
Encerramos aqui o programa Saúde e Fé, com uma certeza: Deus faz o milagre acontecer em nossas vidas. Mas Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim e a você. Portanto, vamos colaborar com Deus, cuidando bem de nossa saúde. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar, vem cuidar.